Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, 6 horas no horário de Brasília, muito boa noite, começando o No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A última sexta-feira do ano, sextou, galera, e a gente começa falando do Fluminense com o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve fã do No Mundo da Bola, salve André! Agora é oficial, Hércules é o primeiro reforço do Fluminense para 2025. O volante de 24 anos assinou o contrato com o tricolor carioca até dezembro de 2029. O Flu comprou 70% dos direitos econômicos do jogador junto ao Fortaleza por R$ 29 milhões. No Leão do Pici, Hércules disputou 136 jogos, marcou 19 gols e deu 5 assistências. Em 2024, acumula 7 gols e 3 assistências em 47 partidas. Hércules é natural da cidade de Jaicós, no Piauí, e passou pelas categorias de base de clubes como São Bernardo, Tiradentes e Atlético Cearense antes de chegar ao Fortaleza. O Fluminense vai seguir contratando reforços. O atacante Paulo Baia, que vestiu a camisa do Goiás na Série B, está na mira, assim como o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória. Mano Menezes ainda quer um lateral esquerdo, um zagueiro, 2 atacantes de lado e um centroavante. Nas redes sociais, o sonho dos torcedores do Flu é Hulk, mas por enquanto, não passa de um desejo de ano novo. Valeu?
Valeu, Rodrigo Ricardo. Fluminense que também acertou hoje com mais 2 reforços. O clube acertou com o zagueiro Juan Freitas, do Alianza Lima, e com o Paulo Baia, citado aí pelo Rodrigo Ricardo, o Paulo Baia por empréstimo. Sobre o Juan Freitas, ele tem 24 anos, é um zagueiro canhoto, estava no Alianza Lima. O Fluminense adquiriu 70% dos direitos econômicos desse jogador, falta apenas os exames médicos. Ele vai assinar contrato por 4 anos. O Fluminense já monitorava o Juan Freitas desde o meio do ano. Um jogador argentino revelado pelo News Old Boys. Também tem passagens pelo Independiente Rivadavia da Argentina e Unión La Calera do Chile. Foi contratado esse ano pelo Alianza Lima, disputou 40 partidas, fez 4 gols e deu 4 assistências. Raquel Mota está comigo até as 6h30. Fluminense no mercado de transferências, Raquel. Boa noite.
Pois é, boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham, mais um No Mundo da Bola. A gente comentava sobre isso, né? Da barca sem fim do Fluminense, né? De jogadores que estão saindo, e o Fluminense não vinha anunciando tantos reforços, com exceção aí do Hércules, né? O volante que chega bem, chega para compor o elenco do tricolor carioca. Agora se movimenta, né? Sonha Hulk. Vamos ver se o Hulk vai chegar, né? Quem sabe? Até o final da janela de transferência, há possibilidade.
É um sonho muito distante. Atlético Mineiro dificilmente vai abrir mão.
Eu também acho
de um dos maiores ídolos da história do seu clube. Bom, e quem está saindo do Fluminense é o Terãs. Praticamente não jogou, né? Foi muito mal. Ele vai para o Peñarol do Uruguai, vai para casa, né? Vai para a terra dele. Negociação foi revelada pelo Inácio Rúlio, presidente do Peñarol, hoje em entrevista a uma rádio uruguaia. Segundo o dirigente, faltam apenas detalhes para que o meia seja anunciado por empréstimo de 1 ano. Falando do Cruzeiro, o Cruzeiro está no mercado também, tentando várias e várias negociações. Algumas só serão anunciadas no início do ano, né? No dia 1º de dezembro, 1º de janeiro. Até porque vários jogadores têm contrato em vigor ainda com seus clubes até 31 de dezembro. E uma delas é o Fagner, lateral direito, com passagem pelo Vasco, que está no Corinthians já há bastante tempo. Está com 35 anos e chegaria à Toca da Raposa para ser opção ao William, que é considerado titular, teve até convocação para a seleção brasileira nessa temporada. Como o jogador tem ainda 2 anos de vínculo pela frente, os moldes na negociação ainda estão sendo discutidos entre Cruzeiro e Corinthians. A ideia inicial do Cruzeiro é conseguir um empréstimo com o Timão. Pelas conversas iniciais entre as partes, a negociação é vista com boa possibilidade de ser concretizada também pelo Corinthians. Cruzeiro quer contar com o Fagner já para a viagem aos Estados Unidos para a pré-temporada no final da próxima semana. Para o Fagner pode ser bom, Raquel?
É, para o Fagner sim, né? Mas eu particularmente não gosto do futebol do Fagner. Eu acho ele sempre chega atrasado, é um jogador muito violento. Inclusive teve vários problemas do Corinthians por conta disso, não, né, internamente, mas acabou já se prejudicando até o clube por causa daquelas entradas dele mais incisivas. Pode ser uma boa pro Cruzeiro, mas eu particularmente não gosto do estilo de jogo dele, não.
São 6:06, você ligado na Rádio Nacional. Vamos falar um pouquinho do Vasco, já que o gigante da Colina também está em busca de reforços, hein, Rafael Monteiro? Boa noite.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. O jogador pertence ao Cruzeiro, mas este ano defendeu as camisas do Valladolid da Espanha e Kyoto Sanga do Japão. Entre os clubes está definida a transferência. Agora os dirigentes do Vasco alinham os últimos detalhes com os representantes do jogador. A ideia é que Lucas Oliveira firme vínculo até o final de 2026. O atleta chegou ao Cruzeiro em 2022, depois de 4 anos defendendo o Atlético Goianiense. Pela equipe mineira, o zagueiro fez 79 gols, com 4 gols e 2 assistências em 2 temporadas. Por outro lado, tem zagueiro de saída. Vasco e Atlético Paranaense entraram em um acordo pela transferência do jogador para o time paranaense. Os valores da negociação giram em torno de US$ 2 milhões, cerca de R$ 12.300.000. O zagueiro tem contrato com o time de São Januário até o final de 2025. E em junho, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Por isso, a diretoria avalia a saída do atleta neste momento como um bom negócio para os dois clubes. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E o Vasco também busca outro zagueiro além do Lucas Oliveira. Trata-se do Balbuena, jogador que foi campeão brasileiro pelo Corinthians com o Fábio Carille em 2017. Tem contrato apenas até junho de 2025 lá com o Dinamo de Moscou da Rússia. Então hoje, a partir de 1º de janeiro, ele já poderia assinar um pré-contrato para chegar ao Vasco no meio do ano. Mas dependendo da negociação, talvez o clube russo libere um pouco antes. O que pesa nessa questão do Balbuena é a questão salarial, o contrato do jogador, os vencimentos são considerados muito altos pelo Vasco. E aí, Raquel, e o Vasco no mercado de transferências?
O Vasco está se movimentando, né? Ele principalmente está mexendo naquele setor que o Carille é especialista, que é a zaga, e que tanto sofrimento causou ao torcedor do Vasco nessa temporada agora de 2024, né? Galera já festejou a ida do Léo Pelé, se livrou do zagueiro que é parceiro dos adversários. E o Balbuena é um jogador que eu gosto muito. Ele é raçudo, ele marca muito bem ali os setores onde ele fica, né? Ele geralmente joga também como um zagueiro ali mais centralizado, muitas vezes apoia ali na seção da volância. Então é um jogador que eu gosto muito e eu acho que vai compor muito bem nessa perspectiva de reconstrução do setor da zaga do Vasco com essa proposta aí do Carille. Tô gostando dessa zaga do Vasco aí.
Tomara que as coisas se resolvam. São 6:09. Você curtindo a Rádio Nacional.
Estádio.
Hoje com o Luiz Ferreira. Fala, Luiz!
E o Paraguai anunciou que também vai brigar para ser a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. O presidente do Comitê Olímpico Paraguaio, Camilo Pérez, publicou nas suas redes sociais, ao lado do presidente do país, Santiago Penha, a candidatura oficial da capital Assunção para os Jogos daqui a 6 anos. A escolha da sede pan-americana será anunciada apenas em agosto de 2025, na própria cidade paraguaia. E aqui por estas bandas, o Comitê Olímpico do Brasil, o COB, tem a missão de escolher a cidade representante do país que vai entrar na disputa contra Assunção, capital do Paraguai. São Paulo e uma candidatura conjunta entre Rio de Janeiro e Niterói são as postulantes para entrar na briga pela sede dos Jogos em 2031. O Brasil pode indicar apenas uma cidade e o COB vai anunciar a cidade que será candidata no dia 29 de janeiro de 2025, após a realização de Assembleia Geral Extraordinária. É o que explica o presidente do COB, Paulo Vanderlei.
Isso passa pelo Conselho de Administração do COB, que propõe levar para a Assembleia Geral do Comitê Olímpico. Aí a Assembleia Geral que aprova ou não a candidatura da cidade. Aí sim, encaminha-se para a Panam Esporte através do Comitê Olímpico. Haverá uma Assembleia Geral da Panam Esporte em Assunção, no Paraguai, onde as cidades, não só do Brasil, mas de outros países que têm interesse, terão que apresentar essa proposta de candidatura.
Medalhista olímpico na ginástica artística em Londres 2012 e Rio 2016, Arthur Zanetti faz campanha para que o PAN de 2031 seja realizado na cidade de São Paulo.
São Paulo, a quarta maior cidade do mundo, onde se concentra maior número de atletas do Brasil. Então, São Paulo é merecedor do Pan-Americano de 2031. Eu apoio.
O nome da cidade candidata precisa ser entregue à Panam Esportes, que organiza os Jogos Pan-Americanos, até o dia 31 de janeiro. A votação será feita no auditório do Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. A cidade que tiver maioria simples entre os 54 votantes será indicada pelo Brasil. E pela primeira rodada da United Cup de tênis, o Brasil enfrentou a China e não teve bons resultados. No jogo que abriu o confronto, Beatriz Haddad Maia até saiu na frente contra a chinesa Gao Xinyu. Mas, com a sua adversária jogando muito bem e a brasileira tendo que entregar um game por conta de fortes câimbras no último set, Gao venceu a partida por 2-7-1, com parciais de 5-7, 6-4 e 7-5. Na sequência, Thiago Monteiro perdeu para Zhang Zizhen por 2-7-0, parciais de 6-3 e 6-0. E no duelo de duplas, Rafael Matos e Carol Merigiane Alves enfrentaram Zhang Zizhen e Zhang Shuai e acabaram derrotados por 2-7-0, parciais de 6-4 e 7-5. O Brasil volta a jogar contra a Alemanha e a equipe brasileira precisa vencer o jogo por 3-0 para ainda ter chances de avançar para as quartas de final da United Cup. E a brasileira Camila Cardoso brilhou na vitória da sua equipe, o Shanghai Swordfish, sobre o Changchun Hui Flame, fora de casa, por 79 a 62, em jogo válido pela Liga Chinesa de Basquete Feminino. Com o resultado, o clube da brasileira voltou a vencer após uma derrota na véspera de Natal para o Guangdong. Camila foi um dos destaques da partida com um duplo-duplo, com 21 pontos, 16 rebotes, 5 assistências e 3 tocos, se tornando a maior pontuadora da sua equipe. O próximo jogo de Camila Cardoso pela WCBA será no dia 30 de dezembro. O Shanghai Swordfish viaja até o norte da China para encarar a Mongólia Interior.
Maravilha, são 6h13. Bom, e pela primeira vez na história, o tradicional jornal L'Equipe elegeu um campeão dos campeões mundiais do esporte paralímpico. Entre os homens, o nadador brasileiro Gabriel dos Santos, o Gabrielzinho, tricampeão paralímpico, 200 metros, 50 metros costas, 100 metros costas S2, venceu a votação. O mineiro, que nasceu com focomelia, uma anomalia congênita, foi um dos destaques dos Jogos Paralímpicos de Paris, com várias reportagens sobre a sua performance e o seu carisma tendo sido publicadas na imprensa europeia. Bom, falando de futebol internacional, tivemos ontem o tradicionalíssimo Boxing Day, a rodada do campeonato inglês realizada no dia seguinte ao Natal. 8 partidas agitaram a quarta-feira. O Manchester City empatou com o Everton 1-1, né? O Haaland perdeu um pênalti. Bournemouth e Crystal Palace foi 0-0. Chelsea perdeu de virada para o Fulham por 2-1. Newcastle bateu Aston Villa 3-0. Nottingham Forest venceu o Tottenham por 1-0. West Ham venceu o Southampton fora de casa por 1-0. O Wolverhampton bateu o Manchester United por 2-0. E o Liverpool, de virada, venceu o Leicester por 3-1. Liverpool, que é o grande líder do campeonato inglês. Bom, logo depois do empate contra o Everton, o técnico Pepe Guardiola do Manchester City tentou justificar a atuação do seu time e a seca de vitórias.
No, I think we were very patient. I think we played not except the last two or three actions.
Acho que fomos pacientes. Acho que jogamos bem, exceto nos momentos em que fizemos muitos cruzamentos. E o que aconteceu? Eles quase marcaram um gol. Então eu acho que fomos pacientes. Obviamente, essa é uma fase da temporada em que estamos um pouco na situação em que tudo leva mais tempo para funcionar. Enfrentamos uma equipe de ponta, uma das melhores em evitar gols. Tivemos chances, não apenas o pênalti, mas futebol é vencer. O futebol é sobre você marcar gols e não sofrer, e sempre fizemos isso. Mas nessa temporada, nesse mês passado, nesse mês e meio, não fomos capazes de fazer isso.
É, Raquel, é mais uma questão mental, né? O time do Guardiola, ou aconteceu alguma coisa no vestiário, alguma coisa muito séria, ou a parte mental do time desandou de uma maneira que até agora não conseguiram reaver,
né? Pois é, né, André? É uma situação muito preocupante, né? O Guardiola, inclusive, já fez vários vídeos falando justamente sobre a importância de uma inteligência emocional, da saúde mental. E aquele momento, né? E isso é um grande paradoxo dos times que são muito campeões. É você continuar motivado para continuar a vencer. E eu acho que isso pode ser uma das explicações para o City, porque tem time, o elenco é absurdo, tem um dos melhores técnicos do mundo, mas o time simplesmente não consegue vencer. E o gol, o lance batido, pênalti perdido pelo Haaland, cara, você pensa no Haaland no ano passado, ele perderia?
É
nunca.
Difícil, né?
Muito difícil. Então, eu acho que é uma questão de tempo, o Guardiola conversar também com a sua equipe. Quando vier a primeira vitória, aí eu acho que vai embalado. Mas a gente tem que lembrar que não está ruim no campeonato inglês, né? O City está em sétimo lugar, ainda está ali numa situação, entre muitas aspas, confortável, mas realmente tem que ligar alerta, porque para um elenco desse, essa quantidade de derrotas não é merecedor desse elenco, não.
É, e ainda tem muito futebol rolando nesse finalzinho de ano, e o Bruno Mendes traz um apanhado aí sobre as principais ligas do futebol europeu. Boa noite, Brunão.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos sim dar um giro pelo futebol inglês, que tem rodada nesse fim de semana, 19ª, com os seguintes jogos. Teremos Leicester e Manchester City. O Manchester que passa por uma crise daquelas, talvez a pior da história do clube, não consegue vencer uma partida sequer. O Crystal Palace enfrentando o Southampton. O Everton recebe o Nottingham Forest. O Fulham encara a equipe do Bournemouth. O Tottenham enfrenta o Wolverhampton. O West Ham enfrenta o líder Liverpool, jogando em casa no Olímpico de Londres. No Villa Park, o Aston Villa recebe o Brighton. O Ipswich enfrenta a equipe do Chelsea, isso já na segunda-feira. O Manchester United tenta se recuperar na competição diante do Newcastle. E somente na outra quarta-feira, já no ano novo, teremos Brentford e Arsenal encerrando mais uma rodada do campeonato inglês. Já no campeonato italiano, no fim de semana, entraremos na 18ª rodada. Teremos os seguintes jogos. Neste sábado, Empoli e Genoa, Parma e Monza, Cagliari e Inter de Milão, Lazio e Atalanta. No domingo, Udinese e Torino, Napoli e Venezia, Juventus e Fiorentina, Milan e Roma, grande clássico. Na segunda-feira, Como e Lecce, Bolonha e Verona. E chegamos no campeonato português, 16ª rodada. Teremos neste sábado, AS Sade e Estrela Amadora, Estoril e Moreirense, Porto e Boa Vista. No domingo, a bola rola para Farense e Vitória de Guimarães, Rio Ave e Nacional, Braga e Casa Pia, o clássico Sporting Benfica, e na segunda-feira, fechando a rodada, Famalicão em Santa Clara. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. Ô, Raquel Mota, nos campeonatos internacionais aí, nos europeus, se a gente falar de campeonato italiano, tem alguém que te chama mais a atenção? É internacional? Pois Atalanta.
É, esse fim de semana, eu gosto muito e acompanho, né? Calcio, né? Que é o campeonato principal da Liga Italiana, né? Pra mim, no momento, quem tá com o melhor futebol é a Inter de Milão. Disparado. Não tem como você pegar um outro time, né? A Juventus tá naquela crise bizarra que não larga o pé da Vela Senhora há bastante tempo.
Verdade.
Não tem como. Pra mim, essa temporada, o Inter de Milão só não ganha se der um problema muito grande tiver de novo aquela grande questão das apostas no campeonato italiano, levando para decisões que são alheias à condição do campo. A Inter tem jogado um futebol muito bom, muito bem organizado, sobrando futebol em cima dos outros clubes. Pra mim, a Inter de Milão é o grande novo do campeonato italiano. E o Barça buscando reforços, né?
O Barça precisa, né? Porque teve uma queda de rendimento, né? Foi ultrapassado pelo Atlético de Madrid, pelo Real Madrid.
Nos últimos jogos. E aí já tá no mercado buscando basicamente um zagueiro, um ponta e um meio de campo. Parece que o Kimmich está indo. Parece que o Kimmich está nessa negociação aí.
Não vai ser barato, não.
Pois é. Aguardemos cenas dos próximos episódios.
Com certeza. Na Premier League é o Liverpool esse ano mesmo?
Cara,
essa temporada?
O Liverpool tá impossível, né? Tá imparável, imparável.
Tá demais.
O Liverpool tá, e com aquele futebol bonito de ver, né? Começou tomando sustinho do Leicester nessa rodada do Boxing Day, mas rapidinho já mostrou, quem manda aqui é a gente.
Pois
é. O Liverpool tá imparável.
Exatamente. Bom, e hoje teve o Globe Soccer Awards em Dubai e o brasileiro Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. A eleição foi feita pela Associação Europeia de Clubes em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores. O camisa 7 do Real Madrid agradeceu a premiação e seus companheiros de equipe.
Eu quero primeiramente agradecer a todos os meus companheiros, minha família, o Flamengo também que me colocou para o mundo, né? Eu sempre agradeço a eles e meus companheiros, que é o mais importante de tudo, porque sem eles eu não estaria aqui. Todos os meus fãs que me acompanham de perto e torcem muito por mim, Global Soccer, por esse prêmio que eu tenho trabalhado e batalhado muito, e ser reconhecido é muito importante. E uma boa noite a todos, que 2025 seja um ano incrível para todos nós.
Bom, o Vinícius Júnior ganhou um defensor de peso, o Cristiano Ronaldo, que recebeu o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio. Ele afirmou que o brasileiro merecia ter recebido a bola de ouro e elogiou o camisa 7 do Real.
Bellingham, Lamine, now this young generation, Vinicius, that they do it.
Bellingham, Lamine Yamal, essa nova geração, eu adoro o jeito com que eles conduzem a carreira deles. Ainda tem Vinícius Júnior, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a bola de ouro, foi injusto. E eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri, ele merece também. Mas Vinícius ganhou a Champions League, fez gol na final. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber.
The other issues for me is not important. When you deserve, you should give who deserve.
O Real Madrid foi destaque no Global Soccer Awards. A equipe espanhola, além de receber o prêmio de melhor clube, também contou com o melhor treinador, o Carlo Ancelotti, o melhor atacante, que foi o Vini Júnior, o melhor meia, o Jude Bellingham, o melhor goleiro, o Courtois, e também o melhor jogador, mais uma vez, o Vinícius Júnior. E aí, Raquel, vou começar pela declaração do Cristiano Ronaldo. Ele tem peso, ele tem estofa, pra dizer o que ele bem entende a essa altura do campeonato, né, Raquel?
Não, tem estupro, e principalmente, né, André, ele não teve medo de falar. Isso que foi o mais importante, né? Um jogador português com a história no futebol que ele tem, se posiciona num momento em que ele sabe que a imprensa do mundo inteiro tá olhando pra ele, e aí ele vai defender. Ele fala das questões políticas que devem ser deixadas de lado, mas que era inegável o Vini Júnior ter ganho aquele prêmio que, entre muitas aspas, foi roubado, né? Ele não falou com essas expressões, mas foi o que ele deixou entender. E, poxa, você receber um elogio desse, de um dos maiores jogadores do mundo, eu acho que pro Vinícius Júnior também já vale como um prêmio à parte.
Com certeza, vale muito para ele, sem dúvida alguma. Ô, Raquel, e sobre os outros prêmios? O Real Madrid é realmente o melhor clube do mundo? Melhor do mundo no momento?
No momento é, né, André? Tem dinheiro, ganhou praticamente todas as competições, foi campeão aí na Copa Intercontinental, fez fila na Champions, tem um elenco de jogadores excepcionais. Então, assim, é a equipe do momento, né? Tem um treinador que se identifica com o clube, né? O Ancelotti, ele é um jogador que leva, um treinador que leva a fundo aquela política do Real Madrid. Real Madrid que já foi aquele Real Madrid dos Galácticos, né? Que a gente viu na nossa juventude, que deixou saudade. Então o Real Madrid realmente é o time do momento, né? O Real Madrid é hoje o que o Paris Saint-Germain gostaria de ter sido, quando comprou Neymar, Mbappé, Messi, e não conseguiu. E muito disso tem a ver também com a política que é imposta ao clube, com a tradição, com tudo aquilo de história que o Real Madrid tem para contar. Então, no momento, não tem como você pensar realmente em outra equipe, né, mundial, que não seja o Real Madrid.
Com certeza. No Flamengo, o clube aguarda a chegada do seu novo diretor de futebol. E o Rodrigo Ricardo está de volta.
André e amigo do No Mundo da Bola, o Flamengo vive a expectativa pela chegada do novo diretor técnico de futebol, José Boto. O português de 58 anos desembarca neste sábado no Rio de Janeiro. E amanhã mesmo já vai conhecer o CT do Ninho do Urubu e à 1 da tarde, ao lado do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP vai participar de uma coletiva de imprensa. Boto tem vasta experiência internacional. Foi diretor do Shakhtar Donetsk na Turquia e do PAOK na Grécia. O último trabalho de Boto foi no ano passado, no NK Osijek, da Croácia. Boto já esteve reunido com Felipe Luiz na Europa. E a decisão de não renovar com o zagueiro Davi Luiz, por exemplo, já passou pelas mãos do dirigente português. Amanhã também é Jogo das Estrelas do Zico. Essa será a 20ª edição do evento beneficente comandado pelo Galinho de Quintino. O Jogo dos Artistas, que conta com a participação de várias celebridades, começa às 16h. Mas o Jogo das Estrelas, que reúne jogadores e ex-jogadores, está marcado para as 18h30, no Maraca. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, sim. O Flamengo vai fazer um novo giro pelo Nordeste no Campeonato Carioca. A estreia no estadual será em Aracaju, né, no Batistão contra o Boa Vista, no dia 12 de janeiro. No dia 16, o Flamengo será visitante no duelo com o Madureira, marcado para o Amigão em Campina Grande. E 3 dias depois, recebe o Nova Iguaçu na Arena das Dunas, em Natal. Sendo que no dia 22, enfrenta o Bangu no Castelão. Vai ser um bye-bye Nordeste aí para o Flamengo, hein, Raquel?
Pois é, né? Caravana do Nordeste partiu com o Flamengo aí a caminho, né? Eu particularmente não gosto desse formato de você tirar o campeonato das suas regiões, né? Por outro lado, o Molinari, que é um colega nosso comentarista, trouxe uma questão que eu acho que é muito importante da gente pensar também, de como esses times menores muitas vezes utilizam essas vendas de mando de campo para conseguir fazer um dinheiro, né? Porque muitas vezes os seus estádios não comportam a quantidade de jogadores que seria, digamos, mínima para que eles tivessem um recurso mais, digamos, numeroso. E aí eles acabam vendendo para esses estádios que são de fora, que tem também uma lotação maior, para conseguir um dinheirinho também e fazer sua caixa. Por esse ponto aí eu acho que é válido.
É verdade. Ainda com o futuro indefinido no Ceará, o atacante Eric Pulga mantém uma rotina de treinos para a temporada 2025. Nas redes sociais, o jogador publicou um vídeo das atividades realizadas durante as férias. Ele foi o destaque do Vozão na Série B e artilheiro da competição com 13 gols. É alvo do Bahia. A proposta do Bahia, né, com o aval, lógico, do Grupo City, que é a dona da SAF do Bahia, gira em torno de R$18.800.000, mas o Ceará quer envolver jogadores no negócio. O anúncio ainda não foi oficializado. O Eric Pulga, a gente transmitiu a Série B na TV Brasil, acompanhamos de perto, foi um dos destaques da competição, né, Raquel?
Total, jogava muito ali pela ponta esquerda, jogador habilidoso, tem um bom passe, construía jogadas absurdamente, foi fundamental para essa subida da equipe do Ceará. E a gente já vinha discutindo, muito antes da Série B acabar, justamente isso, o fato do Eric Pulga ser alvo do Bahia, né? No meio do ano teve aquela burburinho de que ele poderia estar indo pro Corinthians também, mas é um excelente jogador. Agora é aguardar para ver se ele vai permanecer no Ceará ou se vai pro Bahia.
Bom, Luiz Henrique, o venezuelano Savarino e o argentino Almada são 3 dos 5 indicados ao prêmio de Rei da América, troféu dado ao melhor jogador do continente na temporada. O Botafogo dominou as indicações com 60% dos jogadores. O argentino Messi, o fenômeno, né, o Lionel Messi, do Inter Miami, o uruguaio Léo Fernandes, ex-fluminense e atualmente no Peñarol, completam a lista. O vencedor do prêmio, realizado pelo jornal uruguaio El País, será anunciado no dia 31 de dezembro. Raquel, pra gente fechar, pra você, quem é o Rei da América na temporada?
Botafogo, não tem dúvida.
Mas quem é o jogador?
Entre os jogadores, cara, eu acho que eu tô entre o Almada e o Savarino Real. Mas eu acho que vai ficar o Savarino. É. Jogou muito, muito, muito.
Eu ficaria
muito,
com
o
Luiz Henrique. Bom, Raquel, um abraço, até a próxima.
Abraço, André, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, na segunda-feira tem mais, hein, galera? Bom fim de semana, até segunda às 18h. Um abraço. André Marques. Tchau.